voltamos a apresentar Central Sports. Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Queremos agradecer a parceria das rádios que estão conosco na retransmissão do programa Central Esporte. São elas Rádio Impacto de Vargem Grande, Rádio Alvorada de São Luís, Balaiada FM de Nina Rodrigues, Porto FM de Porto Franco, Jitirana FM de Barra do Corda, Jufe FM de Governador Nunes Freire, ainda Rádio Cidade FM de Capinzal do Norte, Positivo FM de São Pedro da Água Branca e Rádio Rio Balsas. Por enquanto, 17 rádios formando essa parceria. E você pode ser o nosso repórter colaborador. Onde quer que você esteja, você pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, 98987-9376. Esse é o telefone aqui para você participar aqui do nosso Central Esportes. Mas vamos direto à região dos Cocais. É que a equipe do Tuntum, o Leão dos Cocais, realiza renovações contratuais, enquanto o Real Codó trabalha para definir a data da sua apresentação. Riba Filho.
Regional.
Olá, Jauber, e a todos ligados no Central Esporte. O time do Tuntum já tem até agora confirmados 18 atletas contratados e a renovação de contrato do técnico Marlon Coutrinho. Mas a diretoria do time do Tuntum, do Leão dos Cocais, ontem renovou o contrato demais profissionais aí que faz parte da comissão técnica junto com o Marlon Coutrinho, que foram campeão em 2023 na segunda divisão do Maranhense, e o ano passado, em 2024, o time do Tuntum ficou na quinta colocação. E ontem a diretoria renovou o contrato, além do técnico Marlon Coutrinho, que é a terceira passagem pelo time do Leão dos Cocais, renovou o contrato do preparador físico Ismael Batista, que está substituindo o Ticiano Filinto, que hoje se encontra no futebol paraibano, e o massagista Batoré, muito conhecido. Então, até o presente momento, o time do Tuntum já tem 18 atletas confirmados, e a diretoria já está finalizando, e o técnico Marlon Coutrinho já declarou que o plantel do time do Tuntum, Leão dos Cocais, que vai disputar a primeira divisão, em janeiro de 2025, será apenas de 26 atletas. Já tem 18 atletas confirmados e toda a comissão técnica já teve a renovação de contrato. E alguns jogadores que fizeram a base. Está tendo uma avaliação de mais atletas da base que participou da primeira divisão do ano passado e poderá fechar o plantel a qualquer momento, anunciando mais atletas aí. E o time do, vamos destacar agora o time do Real Codoviana. O Real Codoviana, até o presente momento, o diretor de futebol Jax, o presidente Pedro Neres, toda a diretoria estão aí finalizando a contratação de reforços. Até sábado, o time do Real Codó, né, a diretoria estará anunciando aí os reforços e o cronograma, que creio que na próxima semana será a representação do time do Real Codoviana para a disputa da primeira divisão do Maranhense, que já tem data. A estreia do Real Codoviana na primeira divisão do Maranhense será dia 12 de janeiro, será na cidade de Pinheiro, contra o PAC. E amanhã, aqui na cidade de Codó, no estádio René Ibama, vai acontecer uma avaliação, é o dia todo, uma avaliação, uma peneira para descobrir novos valores para que possa fazer parte do plantel do Real Codoviana. Estará presente aí atletas da cidade de Codó, de Timbiras, Piritoró, Alto Alegre do Maranhão e também de Bacabal. Então amanhã será um dia todo aqui de avaliação, uma peneira, aqui no estádio René Ibama, aqui na cidade de Codó, para integrar mais, descobrir novos talentos para o time do Real Codoviana. Riba Filho, do Médio Medellín, da região dos Cocais, para o Central Esportes.
Obrigado, repórter Riba Filho, trazendo aí duas informações importantes, tanto da equipe do Tuntum, como também do Real Codó. Lembrando que a equipe lá da região leste do estado, o Real Codó, vai realizar essa peneira para tentar encontrar jogadores naquela região, já que o time perdeu alguns atletas para suas equipes de origem. Todos sabem que o Dieguinho, que é lá da equipe do Codó, ele volta à equipe do Maranhão Atlético Clube, assim como o zagueiro Fernando e também o Bedeu, jogadores que são oriundos lá de São Mateus pertencem à equipe do Maranhão Atlético Clube, que estavam em contrato de empréstimo lá na equipe do Real Codó. Das 8 equipes que vão disputar o Campeonato Maranhense da Série A deste ano, apenas a equipe do Pinheiro e o IAP não se tem muitas informações. Ainda não foi definido o dia da sua apresentação, assim como os atletas que formarão a equipe para a próxima temporada. O IAP também perdeu alguns atletas que estavam em contrato de empréstimo. No caso do atacante Rafael, que é da equipe do Maranhão, estava emprestado, e o Miqueias, que assinou o contrato profissional com a equipe do Maranhão Atlético Clube. Então essas duas equipes estão trabalhando nos bastidores, mas em silêncio, para a formação das suas equipes que vão disputar a temporada do ano que vem. Agora vamos direto para a região sul do estado, que o Cavalo de Aço está em contagem regressiva para iniciar os trabalhos para 2025. Sérgio Rodrigues.
Um abraço para o grande público que acompanha o programa Central Esportes. O time do Imperatriz em campo. O diretor de futebol, Diego Martins, trabalha para fechar a montagem, né? Para concluir aí a montagem do elenco nas próximas horas, até porque já tem data definida para a sua apresentação. Jogadores de comissão técnica, próxima terça-feira será o dia da apresentação oficial do novo grupo do time cavalino para a disputa do Campeonato Maranhense da próxima temporada. Enquanto isso, Diego Martins, nos bastidores com relação à montagem do time. Por outro lado, o presidente do Cavalo de Aço, Dr. Wagner Aires, está atento e nos bastidores correndo e preocupado, inclusive, com relação à reforma do estádio municipal Frei Epifânio da Badia. O estádio passa por uma reforma e a diretoria está, inclusive, mantendo contato com a empresa responsável pela obra, mantendo contato com autoridades responsáveis também pela recuperação do Frei Epifânio da Badia, para que próximo dia 11, data da estreia do Imperatriz no Maranhense, tudo esteja pronto, né? Inclusive, a possibilidade, a expectativa, pelo menos, é que 70% da capacidade de público seja liberado para esta temporada, como foi em 2024 agora, quando o Cavalo de Aço não teve a capacidade liberada 100% para o seu jogo no Frei Epifânio, mas pelo menos em torno de 70%, né, para que o time possa receber o público nos jogos no estádio Frei Epifânio. A diretoria segue trabalhando nos bastidores, correndo, buscando informações, dialogando com as autoridades competentes e também tem inclusive uma conversa, né, uma reunião marcada com a empresa, com o responsável da empresa que toca a obra do Frei Epifânio. Reunião para as próximas horas. De Imperatriz, Sérgio Rodrigues, para o programa Central Esporte.
Obrigado ao Sérgio Rodrigues, falando aí do Cavalo de Aço e o Cavalinho, que é a equipe que vai disputar a Copinha São Paulo e Futebol Júnior no início do próximo ano, já vem trabalhando lá na região sul do estado. Agora vamos falar de outros esportes. É que São Luís era sede para a Copa de Karatê, é isso mesmo, Carlos Roger?
É isso mesmo, Jalber Pereira. Alô a você e a todas as rádios que estão transmitindo o Central Esportes. A capital maranhense vai sediar no próximo final de semana a terceira edição da Copa Sadamu Uriu de Karatê Shotokan. Esse evento ele encerrará a temporada maranhense em 2024. A competição será realizada no ginásio Paulo Leite e deverá contar com os principais karatecas do estado. Nessa solenidade de abertura, que acontece às 8h30 da manhã, ela irá dar sequência logo às 9h30 com as disputas de kata, kumite e por equipe. Nesta edição, a Copa Sadamu Uriu de Karatê Shotokan contará com a participação dos atletas que representaram o Maranhão na 28ª edição do Campeonato Brasileiro de Karatê Shotokan. O evento promete, no final de semana, todos convidados no ginásio Paulo Leite, aqui em São Luís, e na segunda-feira a gente traz o resultado mostrando os grandes campeões dessa competição.
Ok, obrigado ao Carlos Roger, certamente um evento esportivo que vai movimentar bastante a capital maranhense no próximo final de semana. Vamos continuar falando de outros esportes, aqui Paola Moraes garantiu o segundo ouro para o Fórum Jaraguati. Taliana Luiz.
Olá, Jalba, e a todos que acompanham aqui o Central Esportes. Eu trago agora a informação da temporada 2024 do tênis de mesa maranhense, porque a mesa tenista Paola Moraes se sagrou campeã nas categorias sub-19 e sub-21 na última etapa do estadual, encerrando a temporada em grande estilo. Um dos principais nomes da modalidade na atualidade, a mesa tenista conquistou títulos em duas categorias do TMB estadual, competição realizada no último fim de semana no ginásio do SESI Araçagi. Paola subiu no lugar mais alto do pódio nas disputas do Sub-19 e Sub-21 feminino. Antes dos títulos, nessa última etapa do TMB estadual, Paola Moraes já havia se destacado na etapa do TMB Challenge Plus, em um dos eventos mais importantes do tênis de mesa brasileiro realizado em outubro na cidade de Imperatriz. Na competição estadual, ela foi campeã na categoria adulto feminino e terceira colocada na disputa do Sub-19 feminino. Com os resultados, a maranhense se consolida como um dos principais talentos do tênis de mesa no estado. Lembrando que nessa temporada, Paola Moraes já havia colocado o Maranhão no pódio da etapa de Teresina, realizado no mês de agosto. Na ocasião, a mesa tenista maranhense foi medalha de bronze nas categorias Absoluto B e no Sub-21. Paola Moraes também sagrou-se campeã da quarta etapa do TMB estadual. No evento, ela brilhou nas categorias Sub-19 e Absoluto A, subindo no lugar mais alto do pódio. Taliana Luz para o Central Esportes.
Taliana Luz também trazendo informações dessa outra modalidade esportiva. E olha, agora vamos trazer outras informações. Aqui o Comitê Paralímpico Brasileiro vai realizar campeonatos nacionais. Wagner Gomes.
Do dia 6 a 8 de dezembro, o Comitê Paralímpico Brasileiro realizará 4 edições ao mesmo tempo do Campeonato Loterias Caixa. No Centro de Treinamento Paralímpico serão os Campeonatos Brasileiros de Atletismo, Halterofilismo e Natação. E no Centro Militar de Tiro Esportivo, em Deodoro, no Rio de Janeiro, serão as disputas de tiro esportivo. Ao todo, são 1.197 atletas, sendo 737 no atletismo, 289 na natação, 122 no halterofilismo e 49 no tiro esportivo. Uma polêmica surge antes da solenidade de entrega do Prêmio Brasil Olímpico. No nado artístico, a dupla formada por Laura Micucci e Gabi Regli ficaram fora da indicação. Elas venceram o prêmio por 3 vezes consecutivas. Na temporada, participaram do Mundial de Doha e as classificatórias olímpicas. Foram também campeãs brasileiras. Mesmo assim, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos indicou outras 2 duplas, com atletas inclusive da categoria júnior. Laura e Gabi não gostaram e se manifestaram através das redes sociais. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Obrigado, repórter Wagner Gomes. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, que já iniciou a sua 37ª rodada, a penúltima rodada. Tivemos o jogo ontem de abertura com a vitória do Corinthians por 3-0 diante do Bahia. Hoje teremos 19 horas Vasco da Gama contra o Atlético Mineiro. Também, já nas 20 horas, teremos outras partidas, com destaque para Vitória e Grêmio, Criciúma e Flamengo e São Paulo e Juventude. Teremos ainda hoje Atlético Goianiense e Fortaleza, Internacional e Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras, Fluminense e Cuiabá, Atlético Paranaense e Bragantino. E com detalhe, se o Botafogo vencer e a equipe do Cruzeiro empatar com o Palmeiras, o Botafogo se consagrará campeão brasileiro da edição de 2024. Existem 2 possibilidades para que o Botafogo se torne campeão na noite desta quarta-feira. Primeiro, se vencer, vencendo a equipe do Internacional, se empatar em caso de derrota do Palmeiras para o Cruzeiro. Então, grande possibilidade do Botafogo conquistar o triunfo depois de ter conquistado a Copa Libertadores nesse final de semana. E chegamos ao final de mais um Central Esporte. Fica o convite para que amanhã possamos nos reencontrar neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição.